de junho de 2025 para o período painel da tarde da terceira amostra do projeto Global Crossing da Cátedra Jean Monnet da Universidade Federal de Uberlândia. Muito prazer, eu sou a professora Cláudia Loureiro, coordenadora da cátedra. Estamos aqui com nossos colegas e amigos, professores e pesquisadores que vão apresentar seus trabalhos, os trabalhos que foram submetidos para o evento e aprovados. Gostaria de agradecer imensamente a todos e em especial as professoras de Portugal que submeteram seus trabalhos e para nos auxiliar e prestigiar e elevar a excelência do nosso evento no dia de hoje. Para este painel, a mediação ficará a cargo do professor Tiago Romero, do professor Marlon Antônio, da doutora Natália Andrade, que vão me auxiliar na condução dos trabalhos. Nós vamos iniciar, conforme havíamos conversado anteriormente, com as apresentações das professoras portuguesas em respeito ao fuso horário, para que elas não terminem muito tarde a participação no nosso evento. Vamos começar com o trabalho da professora Dora. Que eu vou acessar o tema. Vamos começar com o trabalho da professora Dora Rezende Alves, da Universidade Portucalense, o impacto em Portugal das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia por incumprimento. Então, professora Dora, a partir de agora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. A senhora tem a palavra a partir de agora.
Muito obrigada, professora Cláudia, por permitir esta participação remota e desta Universidade Portucalense, aqui do Porto, de Portugal. Muito obrigada à minha colega e amiga Angélica por me ter alertado para este evento e esta realização do Global Crossing, que já conheço. Faço aqui também uma chamada ao professor João Proença Xavier, que já me tinha adjudicado a esta realidade do Global Crossing nas suas várias vertentes, mas aqui nesta cátedra Jean Monnet, sempre, portanto, ligada às questões do direito da União Europeia que me ocupam, e por isso fui buscar uma temática que me interessa investigar, e desta forma pude desenvolver aqui alguns aspectos. Agradeço, obviamente, a toda a organização, que sem a qual às vezes problemas técnicos são fundamentais para que possamos estar aqui juntos. Portanto, muito obrigada, e a todos os presentes. Questiono se estão a ver. Ora bem, vamos lá ver se isto funciona bem. Está a funcionar bem, a partilha. Sim? Sim. Pronto, eu não, acho que não estou a conseguir pôr no ecrã inteiro, é isso?
Professora
Tá, já
Dora, se a senhora
consegui.
quiser, agora conseguiu, agora
Já
apareceu para mim.
consegui.
E se a senhora não tiver acesso à tela, se tiver alguma manifestação, eu mesmo me encarrego de abrir o microfone e falar para a senhora. Tudo
Tá
bem?
bem, tá bem. Muito obrigada, então. Pronto,
Perfeito.
portanto.
Imagino.
Muito obrigada pela ajuda, e conto com ela para algum problema digital. Trago então, como dito, uma questão que aparentemente poderá parecer não diretamente ligada ao tema principal desta cátedra e deste evento, que no fundo quer depois focar nos direitos humanos, mas, como digo, é meramente é difícil de chegarmos a essa ligação sem um conhecimento mais profundo, mas a relação está lá. Espero conseguir transmitir, apesar de, como digo, este é um assunto que me interessa desenvolver, não está ainda o trabalho completo, como se costuma dizer, é um trabalho em progresso, e também já vou mostrar porque é que neste caso é rigorosamente um trabalho sempre incompleto e sempre em renovadas conclusões, que têm então a ver com o impacto nos Estados-membros, mas também neste caso em Portugal em especial, das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia em matéria de incumprimento. Portanto, quando os Estados-membros da União Europeia não cumprem esse direito da União Europeia. Portanto, como já falamos, os interesses aqui seriam focados nos direitos humanos, não chegaremos lá totalmente, mas vamos abrir a porta. Vamos ficar um bocadinho antes, mas depois, num próximo evento, poderemos fazer a continuação. Ora bem, falamos da União Europeia que está já a ultrapassar, ou já ultrapassa os 70 anos de existência, uma organização de Estados e de cidadãos. Hoje começou por ser uma organização de Estados, mas lá está a vertente humana, a ligação com o cidadão que foi assumida, principalmente a partir de 1992, com a criação da chamada Cidadania Europeia, que tem tudo a ver com as matérias das migrações também, daí o interesse e a busca da vinda para países da União Europeia, onde se adquire depois, ao adquirir a nacionalidade de um dos Estados-membros, se poderá adquirir a cidadania europeia, acumular a cidadania europeia e, com isso, outros direitos e outras facilidades, lá está, de mobilidade desta parte da Europa, que tem, pronto, muita procura e são desejáveis por muitos estrangeiros a estas realidades. Falamos então aqui de um projeto ímpar no mundo. Ora bem, ímpar, quando falamos com a América do Sul, podemos dizer não é ímpar porque, nomeadamente, temos o Mercosul, que tem almeja também um certo tipo de integração económica. E é verdade, temos o Mercosul e temos, por exemplo, a União Africana, noutra realidade. Mas são realidades muito aquém e com muitas dificuldades que, apesar de se irem mantendo, e isso é importante, apesar disso, não alcançam a profundidade já conseguida pela União Europeia, além, lá está, de ser também mais duradoura, ter já mais anos do que as outras, mas mesmo assim, por especificidades dos países e das realidades políticas dos outros locais, não foi possível alcançar a mesma profundidade na integração económica que hoje faz funcionar um mercado interno entre os 27 países que aderiram voluntariamente, e isto é importante para o que diremos a seguir, voluntariamente a este projeto de integração que nasceu pela via da economia, num contexto de pós-guerra. Estamos a falar de uma ideia que nasceu em 1950. Foram comemorados há poucas semanas os 75 anos do dia 9 de maio de 1950, precisamente quando foi lançada esta ideia pioneira de criação deste tipo de integração, e que é regional, isto é, não é a Europa toda, são só 27 países, sim, são bastantes para gerir nesta realidade, mas são só, se olharmos para a realidade dos 46 países do Conselho da Europa, uma outra organização internacional. E ainda mais, como eu disse há pouco, trata-se de uma realidade ímpar. Como dissemos, com duas tentativas, pelo menos, de caminhar no mesmo sentido, mas não comparáveis de todo, e o tal Tribunal de Justiça da União Europeia faz parte destas características únicas desta realidade. Porquê? Porque, eu acentuei a palavra vontade, a palavra voluntária, a adesão voluntária, porque, tal como um clube, este projeto, esta ideia, apresenta um conjunto de regras, um conjunto de características e um conjunto de requisitos para que os Estados possam participar. Mas, repito, é voluntário, portanto, os Estados entram pela sua própria vontade e conhecendo o texto dos chamados tratados institutivos, dos tratados internacionais, com certeza, que estão na gênese desta integração e que deram lugar a uma nova ordem jurídica, lá está, com características próprias, muito nascidas da ideia do pós-guerra, numa ideia de manter a paz entre os Estados-membros. Ideia essa que foi alcançada, note-se que estamos, infelizmente, a falar de conflitos no mundo, conflitos que ainda ontem ou anteontem um professor dizia que são essencialmente 9 guerras que estão a decorrer neste momento no mundo. Nos telejornais, pelo menos nós aqui localmente, nos telejornais fala-se apenas da Ucrânia, não é apenas, obviamente nunca é apenas, mas fala-se da Ucrânia e da situação de Gaza, mas não se fala da Nigéria, da Somália, pronto, de tantas outras, não é? Para 9, tantas outras realidades que têm números e consequências humanas assustadoras. Por isso mesmo, a paz que se alcançou entre os países membros da União Europeia é de celebrar todos os dias. E foi efetivamente celebrada através até de um Prémio Nobel da Paz, por ser cumpridora dessa pretensão de manter então a paz na Europa dos Estados que é ela, que aderiram a esta realidade. Porém, isso exige determinados comportamentos. Os Estados que querem aderir, porque está também uma chamada política de porta aberta, ou seja, há um convite inicial, a tal Declaração Schuman de 1950, há um convite inicial aos Estados europeus e democráticos, já começamos com os requisitos, de aderir a este projeto, mas há condições. E por isso as adesões são demoradas, demoram anos a entrar um novo país. Pode acontecer, com certeza que sim. Temos alguns em fases avançadas de negociações, mas demora. E demora porque temos aqui no artigo 4º estas regras no sentido de que os Estados, se espera que os Estados colaborem com o funcionamento do direito já previsto, já criado para esta realidade, a que chamamos então o princípio da cooperação leal e que eu costumo ensinar aos meus alunos que se trata de um casamento. Somos livres, já falamos há pouco aqui, se somos casados ou não somos casados. E o casamento é voluntário, ou deve ser, porque senão também já entramos noutra discussão, e pressupõe, no fundo é isto, pressupõe uma cooperação leal, não é? Pressupõe-se que há uma conduta dos cônjuges em relação, um em relação ao outro. Pronto, se não quisermos manter essa conduta, com certeza, saímos. E, não tenho aqui, mas temos o artigo 50 do TUE, que permite o quê? A retirada de um Estado-membro. O que aconteceu, não há muito tempo, em 2020, com o Reino Unido, portanto, nós éramos 28 países, o Reino Unido saiu. Uma opção. Porém, enquanto estamos casados, é suposto que nos comportemos de acordo com a lealdade. Pronto, e é isso que acontece então na União Europeia. Os Estados devem então cumprir o direito da União Europeia. Não vamos aqui poder analisar as outras várias instituições existentes, mas cabe à Comissão Europeia, em especial, nos termos do artigo 17 do TUE, o Tratado da União Europeia, cabe-lhe precisamente essa tarefa de estar atenta à coerência do todo, do funcionamento do direito da União Europeia, que engloba os tais tratados iniciais, mas também aquilo a que se chama o direito derivado, ou seja, todo aquele direito que é criado com base nos tratados, e estamos a falar do artigo 288 do TFUE, de que se espera que os Estados cumpram num sentido positivo daquilo que lhes é pedido em termos de cumprimento, mas também num aspecto negativo, no sentido de não, ou como dizê-lo, no sentido de não se absterem de praticar determinados atos, ou explicando melhor, espera-se que os Estados-membros atuem e não tenham comportamentos omissivos que possam pôr em causa o funcionamento do todo. Porquê? Porque isto é pensado no conjunto. E é aí que, provavelmente não chegamos lá, mas a ideia é essa, é aí que vai tocar também aos direitos dos cidadãos e, portanto, eventualmente ao cumprimento de direitos humanos. Porquê? Porque se, por exemplo, criamos uma diretiva, isto é, um ato de direito derivado que se destina aos Estados para os Estados-membros adotarem determinada legislação, no sentido de criar condições em harmonia nos vários estados. E imaginem, por exemplo, temos uma que, dessas que dá os seus problemas, imaginem relativa ao, à qualidade do ar, que se vai refletir, então, no, nos direitos dos cidadãos a beneficiar de de respirar em determinado nível de qualidade. Se os Estados-membros não, a palavra é, não transpuserem essa diretiva, então, naquele Estado-membro, os cidadãos nunca vão beneficiar daquela qualidade e daquele padrão de níveis de proteção, porque, lá está, aquele Estado não cumpriu. E então é à Comissão que se espera que, é da Comissão que se espera que esteja atenta, que faça, que cumpra o seu papel de guardiã dos tratados. E aí alargamos essa ideia ao direito que resulta desses mesmos tratados. Também o Estado-membro também tem essa possibilidade e essa abertura no sentido de fazer acontecer alguma coisa diretamente. Não é frequente. É complicado. Certo? Os vizinhos apontarem o dedo ao vizinho do lado que não cumpriu, não é muito fácil. O mais habitual, estamos a falar da quase totalidade, depois teremos o pequeno texto publicado, agradeço desde já à organização a expectativa de publicação destes textos, porque é disto que nós, investigadores, vivemos. Como dizia há pouco ali a Bruna, eu li não sei quantos artigos. Pois é isso, nós precisamos deles publicados, porque senão depois como é que vamos trabalhar? Não é tão fácil ir, neste caso, vá lá, até tínhamos o recurso de ir rever ao YouTube as comunicações, mas não é fácil, não é? Vamos lá reconhecer que não é fácil, com base nas conferências, depois podermos trabalhar para as nossas investigações. Por isso é muito valioso quando conseguimos ter estes documentos publicados. E porque também, não posso estar aqui a amassar-vos a dizer os números e as datas e quais foram os processos, isso está no texto. Aqui ficamos com uma conversa que se espera um bocadinho mais agradável, mas precisamos depois desse complemento, é verdade que sim. Portanto, repetia que os casos em que é um Estado-membro a apontar o dedo a outro Estado-membro são mesmo muito raros, mesmo. Os casos em que é a Comissão a apontar o dedo, ah, não, esses aí já estamos a falar, e vamos aqui espreitar, estamos a falar de, temos números, aqui conseguimos ver melhor os números, temos números muito concretos para saber. Ora bem, mas não é verdade. Não é verdade que os números sejam apenas estes. A Comissão tem, sim, a obrigação de apontar o dedo. Por falar em apontar o dedo, apontem-me o dedo quando quando for a altura de me calar, que é para poder, pelo menos, fazer assim um ponto da situação. Não, falar 2 ou 3 horas, Bruna, eu não estaria muito disposta a isso. Mas, de qualquer forma, também não é preciso ceder-me aqui. Isto para dizer que cabe à Comissão a obrigação de apontar o dedo. É verdade. Ah, e como é que ela sabe? Bem, ela sabe porque tem a obrigação, portanto, oficiosamente ela terá que estar atenta ao funcionamento dos Estados-membros. Há mecanismos, claro, mas a ideia é esta. E também pode ser alertada através de queixa. E lá estão os cidadãos a ter um papel ativo. Não é garantido que a comissão vá dar continuidade à queixa apresentada. Isso aí já entramos na margem de discricionalidade e de prioridades da própria comissão no sentido de gerir isso. Agora, dizia eu, estes números até parecem simpáticos. Pois, mas estes são os números finais. Estes são os números finais, que podem ser muito diferentes conforme os Estados-membros, mas a verdade é que não vamos diretamente para o tribunal quando achamos que algum Estado-membro não está a cumprir. Vamos alertar, vamos, a Comissão vai alertar o Estado-membro para o seu comportamento de uma forma pré-contenciosa, de uma forma ainda administrativa, digamos. Ou seja, vai avisar, sim senhora, vai avisar por carta. Portanto, pode saber por queixa, pode oficiosamente saber, mas há uma primeira fase em que, através, primeiro, de um modo informal, e através de carta, mas pronto, de um modo leve, vai avisar o Estado-membro: atenção, há aqui algumas regras que não estão a funcionar bem. Depois disso, ainda poderemos passar para um segundo momento mais formal, que se chama o parecer fundamentado. Tudo isto para alertar o Estado-membro para cumprir. São chamadas de atenção, a que chamamos uma fase pré-contenciosa. E ainda estamos sempre antes do tal Tribunal de Justiça da União Europeia. E aqui nesta fase, já estamos a falar de algumas dezenas de situações. E como é que essas dezenas de situações se transformam quando vamos para a parte contenciosa, naquelas duas, três situações? Há uma colaboração por parte do Estado, porque é isso que se espera. E é por isso que este projeto tem funcionado, porque os Estados, de uma forma geral, colaboram, cumprem. Pronto, às vezes distraem-se, às vezes demoram mais um bocadinho, mas, de uma forma geral, cumprem. E estamos a falar de quê? De assuntos relacionados, lá está, com aceitar, isto facilmente íamos até às 2, 3 horas, Bruna, mas não, vamos só dizer os títulos. Relações, assuntos relativos ao primado do direito da União, que é um assunto complicado só por si, mas que continua, não era suposto já estar ultrapassado, mas continua na ordem do dia. Muitas questões relativas ao direito do ambiente, muito, muito. As questões de incumprimento dizem muito respeito a situações ambientais. Hoje em dia também, onde é que elas estavam aqui, a questão da cidadania, aqui não é propriamente só a cidadania, mas a parte fiscal, a parte do funcionamento da fiscalidade, são alguns assuntos que têm estado na ordem do dia. Ora bem, como é que Portugal está no meio disto tudo? Está um bocadinho feio, devo dizer. Não imaginava antes fazer esta análise, não imaginava que nos comportássemos tão mal. Claro, continuamos a falar de dois ou três. Não, não é verdade. São os tais 30 e tal que depois só prosseguem dois ou três, o que quer dizer que, no entretanto, nós fomos colaborando. De qualquer forma, comparativamente, há muitos mais países a portarem-se melhor. O que quer dizer que não, não ficamos muito bem na fotografia. Eu própria não tinha esta noção, como digo, o assunto vai ter que ser continuado no seu estudo. E continuado no seu estudo exige então o seguimento das conclusões, das estatísticas mesmo, que anualmente são feitas pelo próprio Tribunal de Justiça da União Europeia. O que quer dizer que este é um trabalho sempre inacabado, porque não sabemos o que é que vai acontecer no ano seguinte, só podemos estudá-lo em relação ao ano anterior, nem sequer é fácil seguir o ano que está a decorrer, como fiz neste apanhado. Vamos tendo notícias, não é todos os meses, mas de dois em dois meses, normalmente vamos tendo notícias da Comissão nos comunicados de imprensa. Por isso, lá está aquela ideia que tem sido defendida também da transparência dos assuntos relativos à União Europeia. É importante para o cidadão, para ter acesso a estas informações, não ter que esperar para que os procedimentos terminem. E há outro relatório interno, suponho que todos os países o tenham, mas neste caso o de Portugal. Mais uma vez, não são documentos tão fáceis de encontrar quanto isso, já exige algum grau de conhecimento destas matérias para conseguirmos encontrar estes documentos, ou só se for por acaso. São bons documentos que fornecem os dados necessários para estas matérias. Nos termos da própria Constituição, a Constituição portuguesa nos indica essa necessidade de apresentar estes relatórios e, para nós, lá está, para quem estuda estas matérias, são documentos muito úteis, porque nos permitem, então, ter uma base de consideração. Temos recursos hoje em dia facilitados, ou seja, obviamente que estes estudos necessitam da doutrina mais profunda, mas hoje em dia, também de acordo com o direito da União Europeia, com o funcionamento da União Europeia, conseguimos encontrar online alguns recursos sérios e bem profundos para estas matérias. Portanto, vou terminar na certeza de que não prescindo então dessa publicação de que necessito para que possam seguir com mais rigor e com mais dados concretos e exemplos algumas das afirmações que eu aqui deixei. Já vou muito longa, portanto, muito obrigada. Ninguém me apontou o dedo, está mal, deviam ter avisado. E muito obrigada, professora Cláudia. Passo a palavra.
Professora Dora, muito obrigado pela sua participação. É um trabalho bastante interessante. Fiz várias anotações aqui, mas dois pontos me chamaram muito a atenção, especialmente quando a gente fala sobre cooperação leal aparecendo dentro do próprio regimento do Estatuto. E essa comparação que a senhora faz, essa analogia sobre o casamento, é algo bastante revelador, porque a gente percebe que a União Europeia muitas vezes já tem dentro do próprio DNA jurídico dela toda essa questão e característica que o direito internacional traz. É um direito internacional, é um direito de cooperação. E a gente percebe que isso já vem justamente ventilado, né, dentro do próprio ordenamento.
Só que vai mais longe. Vai mais longe porque tem o tribunal e tem, não tivemos tempo de falar, tem a possibilidade de sancionar. Portanto, daí que tem características, as tais características próprias. É verdade que nasce do direito internacional público, pois com certeza, portanto, tem algumas das suas características, mas acresce em características próprias. Esta ação do incumprimento é marcante dessas particularidades.
Justamente. E isso é bastante interessante quando a gente pensa, né, nessa, como a disciplina ela consegue realmente ser simbiótica, né, trazer essa simbiose e justamente esses melhoramentos. Então, eu queria agradecer à senhora pela participação e queria agora chamar a professora Angélica Lima, da Universidade de Portugal.